das 6 horas da tarde até as 7h30 da manhã, você fica com a rede Jovem Pan Sat. Nova, muito mais informação. Nova, 25 anos com você, por você, onde você estiver. Nova, ligado em você 24 horas. Programa Nova Manhã.
Muito bem, gente, são 9 horas mais 19 minutos. Sempre é bom enaltecer, né, os filhos de nossa terra que conseguem se destacar, seja no nosso país como também no exterior, não é? E a Rádio Nova sempre gosta de compartilhar a felicidade e alegria desses filhos de Bebedouro que conseguem, não é? Abrir novos horizontes e buscar seus sonhos, seus anseios e seus desejos, não é? Nós estamos recebendo a visita do jovem Antônio José Tezen Bertozzi Júnior. Ele é um jovem, né, de 20 anos, é filho de Bebedouro, de bebedourenses, não é? E vai ter um período da sua vida inusitado, né? Ele estará embarcando no próximo mês para a Hungria, não é? Onde estará permanecendo lá por um ano para ampliar os seus conhecimentos, os seus horizontes, não é? Vamos começar então com Otávio. Você prefere que chama como? Otávio, Júnior, como é que é?
Otávio,
como é que surgiu essa oportunidade para você estar aí passando esse período, né, de um ano na Hungria? Bom dia.
Bom dia, Henrique. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova AM. Obrigado pela oportunidade. Eu, em 2011, encerrei o meu terceiro colegial aqui em Bebedouro, né? Estudava desde 1998 no Colégio Anjo da Guarda. Logo em 2012, ingressei em Engenharia Elétrica na Unesp de Bauru. E no final do segundo ano, no caso, ano passado, né? Eu comecei a ver muitos alunos que estavam já indo participar desse programa, que é um programa que já existe há alguns anos. E comecei a buscar mais informações, né, sobre o programa, qual a possibilidade de eu poder buscar essa bolsa. Comecei a ver os países que eles disponibilizavam. Sim. E acabei descobrindo que a própria universidade dispunha de uma equipe, que é o Escritório de Relações Internacionais, e comecei a buscar mais informações com eles. Foi quando abriu mais um edital, no meio do segundo semestre do ano passado.
Sim.
E me inscrevi para a Hungria, que era um país que já me chamava a atenção por eu ter uma certa admiração pelo leste europeu, e comecei a pesquisar universidades no meu ramo lá, e acabei encontrando 3 universidades que se destacavam, entre elas a que eu consegui pleitear, a Universidade de Tecnologia e Economia de Budapeste, e comecei a adentrar no processo.
Você esteve concorrendo com quantos participantes?
É difícil dizer, porque, na verdade, a concorrência ela acontece muito mais nas fases iniciais do processo, né? Como na proficiência do inglês, que você tem que apresentar um teste de proficiência. O que eu acabo dizendo é que o projeto Ciências Sem Fronteiras é um projeto que tem um potencial muito grande, que eu vejo que ainda não foi atingido o seu ápice, né? Então, não é um projeto que acabou se tornando 100% competitivo. Mas eu acredito que tenham muitos alunos, eu sei, eu andei vendo algumas listas, muitos alunos também tentaram Hungria, e o índice de reprovação foi baixíssimo. Então, a gente tem muitos brasileiros que estão tendo a oportunidade de estudar no exterior.
Esse projeto, ele é desenvolvido pelo governo federal?
É desenvolvido pelo governo federal, junto com as instituições de fomento a atividades acadêmicas, né, como a CAPES e o CNPq.
Sim. Bem, Otávio, depois você chegando na Hungria, você estará embarcando que dia?
Dia 11 de agosto.
Sim. Como é que está? Já está com o espírito preparado para ficar durante um ano na Europa? Como é que está?
Ah, sim, estou bem animado. A gente já está correndo atrás das últimas documentações, né, como o visto, né, logo na segunda semana de julho eu já estive em São Paulo no escritório consular. E já tinha corrido atrás do passaporte, que eu nunca tinha tirado passaporte. Também já está tudo certo. E agora é só começar a fazer as malas, né?
Então é a primeira vez que você vai sair do país?
Sim, sim, primeira vez.
E a expectativa, as melhores?
A expectativa é muito boa, né? Eu estou com uma expectativa muito alta. vou ter a oportunidade de morar com um colega da minha turma de faculdade.
Poxa, que bom, já tem uma familiaridade,
sim,
né?
Sim, ele conseguiu passar na mesma faculdade que eu, fiquei muito contente e já comecei o contato, falei, ó, acho que é uma boa oportunidade da gente morar junto, né? E, então a gente já conseguiu um apartamento, então já está tudo muito bem encaminhado, graças a Deus. A gente pôde contar com a ajuda de alguns amigos da família que têm contatos na Hungria. Um deles é húngaro, inclusive, o que já ajudou muito. A gente tem uma gratidão muito grande a eles também.
O que você espera durante esse período que você permanecer na Hungria? O que está angariando de informações, de conhecimentos? O que você espera?
Assim, em primeiro lugar, eu vou estar chegando como um aluno estrangeiro, né? Vou ser um intercambista. Eu acredito que, em primeiro lugar, eu preciso sentir qual a diferenciação que o próprio ambiente causa entre os alunos naturais da Hungria e os alunos intercambistas. Mas eu pretendo atender as aulas, né? Tentar estabelecer contato com algum professor de alguma área que mais me interessa, para quem sabe conseguir algum projeto, alguma pesquisa, né? Nesse tempo que eu ficar por lá. Também vou ter a oportunidade, pela carga horária não ser tão pesada, vou ter a oportunidade de conhecer os países, né, viajar. Então eu acredito que vai ser um ganho acadêmico, de vida, né, e também de conhecer novos espaços.
Você pretende, se no futuro tudo der certo, permanecer na Hungria, lá desenvolver os seus conhecimentos, as suas aptidões, ou voltar para o nosso país e aplicar aqui o seu conhecimento?
Ah, sim. Em algumas raras oportunidades, né, no caso de um destaque muito grande do intercambista, a própria universidade, junto com o intercambista, podem solicitar ao governo brasileiro um prolongamento do prazo. Não é algo muito comum, sim, né? Mas quem sabe aí eu consigo fazer algo diferenciado. Se não, de fato, trazer alguma coisa aqui para o Brasil, tentar desenvolver por aqui, né? Tendo em vista que eu tenho um contato muito bom com os professores da Unesp de Bauru, e tentar levar isso para frente.
O que você já conhece da Hungria, da sua nova escola? O que você já sabe, assim, dos preliminares?
Bom, a minha universidade é uma universidade bem antiga, bem tradicional. Ela foi fundada em 1782. A Hungria não é um país tão grande, né? É um país aí com quase 10 milhões de habitantes, sendo que Budapeste, a capital para onde eu vou, é a maior cidade da Hungria, a sétima maior da União Europeia. A Hungria faz parte da União Europeia desde 2004. E a população da Hungria é de cerca de 1 milhão e 700 mil habitantes. É uma cidade que cresceu em volta do rio Danúbio, o maior rio da Europa, né? É cortada de fora a fora pelo rio. Em oportunidade de pesquisa, pude ver que foi uma das cidades que sofreu muito com as guerras, né? A gente pode ver fotos onde a cidade foi completamente desolada. Mas foi uma cidade que soube se reconstruir, né, e passar por isso tudo. Como muitas outras cidades e países da Europa que já adquiriram uma certa maturidade por passarem por guerras e tudo mais.
Otávio, nós estávamos conversando em off, né, você durante um bom tempo, né, estudando na Unesp de Bauru, quando queria matar a saudade da família, pegava um ônibus ou um carro rapidinho e estava em Bebedouro. Mas agora na Europa, e quando bater a saudade? É um oceano inteiro, né?
Na verdade, quando bater a saudade, quem vai ter que ir vai ser minha família,
né? Sim,
porque
né?
No próprio contrato de estudos, sim, inclusive, diz que eu não posso retornar nesse um ano de concessão, sim, de bolsa, né? Provavelmente deve ter algum caso específico, muito específico, em que eu deva receber autorização para voltar. Mas, do contrário, não. Eu tenho que ficar lá, no caso, entre 1º de setembro de 2014 a 31 de agosto de 2015, sem exceção.
E o dialeto, está preparado, fala húngaro, inglês, como é que tá?
Inglês, eu tenho uma facilidade muito grande, sim, né? Fiz curso de inglês entre 2002 e 2010.
Sim. Né? Fala bem fluente, né?
Sim, eu tive a oportunidade, sempre tive um acompanhamento muito bom. Então, não é problema, né? Fui muito bem na prova de proficiência. Inclusive, a prova de proficiência, ela foi um incentivo do governo, ela foi dada gratuitamente. Né, para esses países que acabam, às vezes, recebendo um pouco menos de atenção, foi um incentivo que o governo deu. Um teste que aí custaria cerca de 400, 500 reais, foi feito gratuitamente. Então, não foi problema. Quanto ao húngaro, é uma língua bem difícil, né? É uma língua regional mesmo, só a Hungria fala aquela língua, mas a população fala muito inglês. E as matérias que eu vou cursar também são todas em inglês. Então, eu acredito que no mais não será muito problema.
Bem, o povo brasileiro é conhecido tanto na América do Norte, na América Central, na Ásia, na Europa, pela sua alegria, não é? Pela sua espontaneidade. E o povo húngaro, como é que eles veem o Brasil? Já teve alguma informação? Como é que é?
Então, em contato com esses amigos da família, né, que são húngaros, assim como todo o povo europeu, eles são pessoas sérias, né, pessoas muito atenciosas, mas não acredito que sejam tão frios quanto as pessoas tentam passar. Eu acho que eles acabam ficando com a imagem de frios quando comparados a nós, que de fato somos um povo diferenciado na nossa cultura de realmente sermos muito hospitaleiros, carinhosos, comunicativos. Né?
Ah, e o pai e a mãe, ficou muito feliz com o resultado, com a sua ida para a Hungria? Com certeza.
Ah, sim, graças a Deus. Eu pude contar com o apoio total deles, da família inteira.
O nosso papai e da mamãe, Otávio?
Oi?
O papai e o Otávio, a mamãe?
A Nili.
A Nili. Nili.
Os dois me apoiaram muito, sim, desde quando eu disse que eu queria buscar esse intercâmbio, né? Me deram todo o apoio, ajudaram a correr atrás de documentação. Os avós também ficaram muito felizes, né? Os avós ficaram ainda mais aflitos,
sim,
né? Meu tio Alexandre ficou muito feliz, sempre compartilha coisa no Facebook e tal. Eu fico muito contente, agradeço a eles, tive essa oportunidade desde o começo, né? E eles ajudaram bastante.
Bem, agora você se preparando já para fazer a sua viagem, não é? Que você disse no dia
11.
11, né? O coração já está acelerado, expectativa, ansiedade tomando conta, né, Otávio?
Ah, sim, eu sou uma tranquilo, pessoa muito tranquila, né? Mas a expectativa do novo é algo que, sim, faz diferença, né? Então, às vezes paro para pensar, faltam menos de 3 semanas aí para eu estar tá partindo, né? Mas no mais eu não tô nervoso, não tô, sim, com a má ansiedade, né? Tô com a ansiedade de fato conhecer o que vem pela frente.
E a namorada, como é que tá?
Ah, a namorada tá fraca.
Tá fraca, Otávio?
Nem gripe, nem gripe.
Tá, João, mas com certeza vai aparecer. Otávio, a gente sabe que hoje a juventude, ela está um pouco desmotivada, não é? A gente vê a juventude perdida, né, nas drogas, na boemia, né, nas farras da vida, e às vezes acabam deixando um pouco de lado essa busca, né, por conhecimento, por se aprimorar, não é, em faculdades e universidades. Qual é a mensagem que você deixa para esse jovem, independente da situação financeira, porque a gente sabe que hoje o governo federal, ele está incentivando todas as pessoas, né, independente do nível cultural, enfim, de classe social, a estarem voltando para a faculdade. Então, qual a mensagem que você deixa para esses jovens, né, que pretendem ingressar nessa carreira, prestar um vestibular para uma faculdade, universidade estadual ou federal, e até mesmo estudar no exterior? Qual a mensagem que você deixa aí?
Eu acho que eles não devem desistir nunca, né? Eu acho que, principalmente hoje em dia, nunca é tarde para começar a estudar. Eu mesmo vejo, né, alguns exemplos da Unesp de Bauru, de senhores de meia idade que estão começando cursos agora, né? De fato, cada vez mais as oportunidades estão maiores. Então, se acha que no momento não tem a possibilidade de estar pleiteando uma universidade, seja ela pública ou particular, eu acho muito válidas as iniciativas de cursos técnicos. Os cursos técnicos capacitam muito o mercado de trabalho, né? A gente tem um exemplo aí no estado de São Paulo, que é a ETEC. As ETECs, elas são sensacionais, são muito bem reconhecidas. As próprias Unesps mantêm alguns colégios técnicos. Em Bauru, nós temos colégio técnico industrial, que tem, assim, cabeças ótimas, os meninos já saem muito bem preparados. Então, eu acho, sim, oportunidade não falta. Eu acho que falta ter a força de vontade, a perseverança de conseguir, né? E acreditar que é capaz, de fato, e buscar, né? Assim como, talvez, o Ciências Sem Fronteiras estava lá, e se eu não buscasse saber, não buscasse conhecer, eu poderia ficar aqui sem ter buscado algo a mais. Eu acho que essas pessoas que, às vezes, se sentem um pouco perdidas, é só questão de tentar achar um caminho mais simples, né? Um caminho que eles consigam traçar sem maiores problemas para chegar aos seus objetivos.
Ok, Otávio, de antemão, então desejamos a você, não é, que realmente aquilo que você busca, que é ampliar o seu conhecimento, o seu horizonte, não é, que realmente ele aconteça. E desejar a você também uma boa viagem e até o retorno. Assim que você voltar, eu gostaria, não é, que você retorna em agosto do ano de 2015.
Né? Provavelmente no começo de setembro.
Então eu gostaria que você viesse à nossa emissora e contasse um pouco do que você viveu lá na Hungria. De antemão, então, uma boa viagem para você e muita sorte.
Ok, muito obrigado, Henrique. Muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Nova AM. Agradeço essa oportunidade. Fazia um bom tempo que eu não vim aqui. Costumava vir bastante quando participava dos trabalhos com a Ordem de Moulin, né? As campanhas e tudo mais. E agradeço muito esse convite, né, esse reconhecimento. E que a gente mantenha esse contato, sim, quando eu voltar. Eu farei questão de estar aqui com vocês.
Tá, já então. Conversamos com Otávio José Desembertozzi Júnior, um jovem de 20 anos que estará pedindo conhecimento. Já vai para a Hungria e com certeza levar e enaltecer também o nome de nossa cidade. Otávio, parabéns, sucesso para você.
Obrigado.
9h34.
Programa de volta amanhã.